começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
O Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, nós estamos lendo no Evangelho de São João o diálogo de Jesus com os chefes do templo, os chefes judeus, logo após aquela cura do paralítico que nós lemos ontem, lá naquela fonte grande de Betesda, onde havia tantos doentes ali em volta, e Jesus então curou um paralítico que já estava 38 anos ali ao lado da fonte como doente e mendigo. E Jesus então, em seguida, é questionado pelos judeus. Antes, eles questionam o próprio homem que foi curado, porque ele desrespeitava o sábado carregando a sua cama. Depois, sem saber quem era o homem, diz para os judeus que simplesmente faz isso porque aquele que o curou mandou fazer. E depois, descobrindo que era Jesus que o havia curado, contou aos chefes judeus que vieram até Jesus para cobrar essas duas coisas. Primeiro, porque que ele desrespeitava o sábado, que era uma norma sagrada, não fazer nada no dia de sábado, que era o dia do repouso, e ele curou o homem. Segundo, porque que ele se dizia filho de Deus, que era pai dele. Como que ele podia afirmar uma coisa dessa? Essas duas coisas fazem com que as autoridades do templo comecem a condenar a Jesus e a querer tramar a sua morte. De fato, esse vai ser o grande motivo da morte de Jesus, apontado pelos chefes do templo. Ele se diz filho de Deus. Só que Jesus responde longamente aqui no Evangelho de João. Ele se alonga nessa explicação que fala aos judeus, mas na verdade São João está falando para os seus catequizandos cristãos, que muitos vieram do judaísmo, para que eles entendam a diferença em que existe entre a proposta antiga do templo e aquela de Jesus. Quando o Evangelho de São João fala os judeus, como acontece nessa leitura e nas próximas, os judeus não significa simplesmente aqueles que são da raça de Israel. Não, os judeus são aqueles que são contra Jesus. Porque, na verdade, Jesus também era judeu, os apóstolos eram judeus, mas essa expressão, os judeus disseram a Jesus, Jesus respondeu aos judeus, significa aqueles que eram do lado contrário. E, sobretudo, aqueles que eram autoridades do Sinédrio, que era o conselho do templo, e os sacerdotes do templo e demais doutores da lei. Esses são os judeus. E Jesus então explica a eles que não desrespeita o sábado. Pelo contrário, ele cumpre o dever do sábado, porque o sábado ainda está para chegar. O Pai terminou a criação em 6 dias e depois, ele chegando ao 7º dia, então ele descansa. Porém, esse 7º dia ainda não chegou. O 7º dia é a salvação do mundo. E, portanto, tanto o Pai trabalha e não desrespeita a lei do sábado, como também ele trabalha porque ele trabalha pela salvação, como o Pai trabalha. Jesus faz um longo discurso de identidade entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estão unidos pelo amor. Aquilo que o Filho vê o Pai fazendo, ele faz também. Ou seja, o Filho age conforme o pensamento do Pai. Tudo aquilo que o Filho faz, ele o faz alinhado com a vontade do Pai. É um início, é um esboço de uma teologia trinitária que ainda não está desenvolvida, só mais tarde o dogma da Santíssima Trindade vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que une os dois numa só Trindade com o Espírito Santo, o amor. E aí então isso vai ficar definido como dogma séculos depois. Mas naquele momento João já tem essa clareza absoluta e os primeiros cristãos se distinguem exatamente dos judeus por essa fé, por acreditar que este é realmente o Filho de Deus. São João, portanto, insiste muito nesse ponto e para nós é crucial. Quando você pergunta, assim, para as pessoas que não são muito evangelizadas, você acredita que Jesus Cristo existiu? Sim, eu acredito, eu sei que ele existiu. Você acredita que ele é o Filho de Deus e está vivo aqui entre nós? Aí já escapa do pensamento da maioria das pessoas, a não ser aqueles que vivem essa mesma fé na comunidade da igreja e através dos sacramentos se alimentam dessa presença viva de Cristo. Mas, na verdade, é essa verdade que leva Jesus à morte, é essa verdade que leva o cristão a ser cristão e não outra coisa qualquer. É aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Deus veio até nós através de Jesus Cristo, que aquilo que ele ensinou é, portanto, palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Jesus aqui aparece como centro da história. E ele mesmo vai dizendo adiante que o Filho do Homem vai ser ouvido também por aqueles que viveram antes, aqueles que já morreram. E esses vão ouvir a sua voz e vão se salvar. E aqueles que virão depois, esses receberão a vida pela fé em Jesus Cristo. Ele é o centro da história. Os que passaram estão ligados a ele pela fé. Os que virão estão, por decorrência da sua morte e ressurreição, habilitados para a vida eterna. Ali será o sétimo dia, portanto, em que não haverá mais, a não ser o repouso eterno no colo de Deus, nas mãos de Deus, na eternidade de Deus. Aqueles que acreditam no Filho de Deus, estes terão a vida. Aqueles que não acreditam já estão na morte. O julgamento cabe, portanto, ao Filho e não ao Pai. O Pai não julga ninguém. Deu ao Filho esse poder de julgar, porque quem crer nele se salva. Quem não crer nele o mata, como fizeram aqueles primeiros, que o mataram porque não creram na sua palavra. E até hoje, aqueles que não creem nele o matam, e aqueles que creem nele, para estes se abre o céu. É um texto de muita densidade teológica, esse do Evangelho de São João. São poucos textos que são assim tão difíceis da gente entender profundamente, já foram longamente comentados pelos teólogos. Aqui está o núcleo do pensamento de São João, o quarto evangelho, todo ele é justamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e através da fé no Filho de Deus, por ele tenhamos a vida. Esse é o objetivo de João e que aqui fica muito claro, porém de uma forma que tão profunda que muitas vezes nós temos poucas palavras para acrescentar. Leia e releia esse diálogo de Jesus com os judeus que tanto enriquece a nossa espiritualidade, a nossa é compreensão, ainda que seja uma compreensão débil pelo nosso pensamento tão frágil, mas é a compreensão do mistério profundo da unidade entre o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um, diz Jesus, e aquele que se une a nós pela fé também se torna um conosco. É a grande alegria, a recompensa da vida cristã. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.